Inglês em meia hora.
Hey guys, how are you? Estamos de volta com mais um episódio do nosso Inglês em Meia Hora. No último, deixamos bem claro como usamos o verbo to be e criamos a base do que vai ser a nossa primeira construção completa em inglês. Hoje, iremos um pouco além da estrutura e conheceremos como são classificadas as classes gramaticais no inglês e como cada uma se relaciona na construção de estruturas básicas, beleza? Essa aula tem o intuito de desenvolver esse conhecimento completo de estrutura e abrir mais portas, né, para que vocês possam criar aí as suas próprias frases. Mas a gente terá, sim, episódios próprios para elaborar, né, mais essas classes que vamos falar aqui nesse episódio, tudo bem? A ideia desse episódio é só apresentar de uma forma geral a estrutura do inglês. E lembre-se também de sempre enriquecer o vocabulário, né, o que hoje é algo muito mais fácil de ser feito, correto? A gente pode fazer, por exemplo, assistindo alguma mídia, filmes, séries, jogos e etc, né? Lembre-se de que o inglês é um idioma e que idiomas se estudam principalmente com convivência e prática. Belezinha? Então, let's go! Ah, antes de começarmos, eu quero reforçar que a ideia é comentar sobre as principais classes gramaticais, ou seja, não falaremos tanto daquelas que auxiliam a frase em si, e sim dos termos principais na construção de uma oração básica. O inglês considera suas quatro classes gramaticais principais como noun, adjective, verb e adverb. Vamos dar uma olhada em cada uma delas e descobrir como realmente elas se trabalham no inglês. Vamos começar com o noun. Vocês conseguem adivinhar o que isso seria em português? Bem, esse é o mais básico do idioma em si, que conhecemos como substantivo. E o que é o substantivo? É basicamente um nome, podendo ser algo comum ou próprio, mais específico e que geralmente assume o papel do sujeito quando falamos da frase em si. Alguns exemplos seriam car, que é carro, door, porta, Brazil, Brasil, school, escola, mother, mãe, e assim vai. Conseguiu pegar a ideia? Os nouns são trabalhados de diversas formas na língua inglesa e sempre vão se referir a person, que é pessoa, place, lugar, thing, coisa, event, evento, substance, que é uma substância, quality, qualidade, né? E quando eu falo de qualidade, eu não falo no sentido de adjetivo em si, e sim a qualidade em si. Como, por exemplo, honesty, que seria honestidade, beleza? Dentro desses sentidos, temos uma variedade gigantesca de substantivos. E eu vou trazer alguns aqui para a gente entender exatamente como que eles aparecem, belezinha? Vamos aos nossos exemplos. Eu vou começar com alguns substantivos que se referem a pessoas. Eu tenho boy, menino, woman, mulher, student, estudante, Maria, que é um nome, né? Girl, menina, teacher, professor, president, presidente, Lennon, que é um sobrenome, man, homem, mother, mãe e John, que é um outro nome. Agora, vamos ver uns exemplos para animais ou coisas. Eu tenho book, que é livro. Eu tenho tree, que é árvore. Eu tenho Manchester, que é uma cidade, né? O time dessa cidade. Eu tenho name, que é nome. Eu tenho computer, que é computador. Eu tenho bird, pássaro. Eu tenho idea, ideia. Place, lugar. Picture, foto, imagem, quadro. Beleza? Eu posso usar nesses casos aí. Dog, cachorro, love, amor. E assim como no português, eles assumem o papel de substantivos comuns, próprios, concretos e abstratos. Nos common nouns, eu tenho substantivos comuns, que são usados, né, para se referir a coisas de forma geral e que não possuem definição sozinhas, como cadeira, mesa, perna, relógio, parede e etc. Nos proper nouns, eu tenho substantivos próprios, que são usados para coisas já definidas, para nomes de pessoas, países, cidades e etc. Ou seja, a Austrália, Marcos, China, Alabama. Inclusive, eu tenho algumas diferenças de pronúncias, né, nessas palavras que são nomes de países. Austrália, em inglês, você pronunciaria como Australia. China, China. Alabama, Alabama. E assim vai, belezinha? Nos concrete nouns, eu tenho substantivos concretos, que são coisas palpáveis, ou seja, que existem de forma material, como carro, pessoa, casa. Nos abstract nouns, eu tenho substantivos abstratos, ou seja, aquilo que você não tem como algo substancial, não é algo material, e sim algo como uma sensação, um sentimento, uma ideia, né, como amor, frio, medo. Agora, só para a gente reforçar, vamos olhar esses exemplos aí que eu usei agora há pouco, com o inglês, tá? Então, ó, nos common nouns, eu falei ali naqueles exemplos de chair, table, leg, watch or clock, wall. Quando eu falo de watch or clock, eu tenho que entender que watch é aquela ideia de relógio de pulso, né? Que vem na palavra de wristwatch, que é relógio de pulso. O clock é aquela ideia do relógio que eu vou colocar na parede ou em cima de uma mesa, por exemplo, belezinha? E aí eu tenho termos como wall clock, que é relógio de parede, beleza? E aí eu tenho nos proper nouns exemplos como Australia, Marcus, China, Alabama. Nos concrete nouns eu falei de car, person, house e, finalmente, nos abstratos eu falei de love, cold e fear. Temos algumas formas, né, de conseguir identificar quando uma palavra é realmente um substantivo. Então, se liga aqui em algumas terminações que, na maioria das vezes, estarão indicando um substantivo no inglês e que geralmente possuem, né, semelhantes em verbos, adjetivos ou advérbios, belezinha? Então, vamos dar uma olhada nessas terminações. Eu tenho, por exemplo, palavras terminadas com A-G-E, ou seja, as, tá? Como posters, como language, como sócios, que no caso significam postagem, língua ou idioma e linguiça, beleza? Sausage é a ideia de linguiça. Quando eu falo de salsicha, eu tenho uma ideia como hot dog, belezinha? E aí, nas terminadas também em ANCE, né? Que no caso, A-N-C-E, A-N-C-E ou E-N-C-E, né? Que aí eu tenho palavras como insurance, importance, difference, que no caso seriam seguro, importância e diferença. E eu também tenho as terminadas em ER ou OR, né? Que é ER ou OR, que no caso é ER, OR, como teacher, driver, actor, professor, né? E aí seria uma ideia justamente de professor, motorista, ator. Eu tenho essa diferençazinha pequena entre teacher e professor, mas isso só vai existir no inglês realmente, porque aqui no Brasil ambos são professores, mas a ideia é que o teacher é aquele que ensina em ambientes mais básicos, né? No caso, fora de faculdades. E o professor é aquela pessoa realmente estudada, com mestrado, que ensina em faculdades e universidades, entendeu? Então, por exemplo, se você tem um professor de um curso de inglês, você vê que eles são chamados de teachers, não professors, justamente porque a ideia aqui é que eles não estão numa universidade, por exemplo, num ambiente de ensino superior, e sim num ambiente de ensino básico, e essa pessoa é chamada de teacher. Mas continuando, né? Temos também as terminadas em hood, que é H-O-O-D, como childhood, motherhood, fatherhood, que seriam infância, maternidade e paternidade, belezinha? Temos também as terminadas em ism, que é I-S-M, como socialism, capitalism, nationalism, que são socialismo, capitalismo e nacionalismo. Temos as terminadas em ist, né, I-S-T, como artist, optimist, pianist, que seriam artista, otimista e pianista. Temos também as terminadas em etude, né, que seria I-T-U-D-E, como attitude, multitude, solitude, que seriam atitude, multitude ou multidão, né? E temos também a ideia da solitude, que é uma variante de solidão, belezinha? Temos as terminadas em I ou T, que aí eu tenho palavras como, que no caso é ITI ou TI, que aí eu tenho palavras como identity, quantity, cruelty, que seriam identidade, quantidade e crueldade, beleza? Eu tenho as terminadas em ment, que é M-E-N-T, como achievement, excitement, government, que seriam conquista, animação e governo. Eu tenho as terminadas em ship, que seria S-H-I-P, como relationship, friendship e championship, que seriam relacionamento, amizade e campeonato. Eu tenho as terminadas em chon ou sion, que seria T-I-O-N ou S-I-O-N, como station, nation, extension, que seria estação, nação e extensão. O gerúndio do inglês, né, que é formado pela terminação ing, também é muito utilizado para criar substantivos, como, por exemplo, beginning, que significa início ou começo. Ou numa frase no sentido de swimming after 10 p.m. is forbidden, que nesse caso, swimming, mesmo que lido como nadar em português, né, que seria um verbo, ele está assumindo o papel de um substantivo como sujeito da frase. Porque o que é proibido depois das 10? Nadar, belezinha? Assim como no português, né, os substantivos podem ser compostos por mais de uma palavra, por meio de alguns modelos que são compostos de uma única palavra, né, que são aqueles que ligam duas palavras diretamente, se tornando uma única palavra, como brotherhood ou waterfall, que significam irmandade e cachoeira. A gente tem também as que são ligadas por hífens, como brother-in-law, né, que com hífens separando cada termo, que significa cunhado em português. As que se separam com espaços, mas que funcionam como um único substantivo, como, por exemplo, New Year's Eve, que significa véspera de ano novo. E galera, os plurais dos compostos são sempre feitos com S no final da palavra, beleza? Com exceção de exemplos como mother-in-law ou brother-in-law, que a gente falou ali em cima. Esses vão receber o plural no primeiro termo, tá? Então vai ser algo como brothers-in-law, belezinha? E falando de plural, que tal estudarmos as regras para a criação do plural dos substantivos no inglês? Let's go! Para o plural, eu tenho algumas regras de acordo com as terminações dos substantivos. A regra geral é que nem no português, a gente só adiciona S no final e pronto. Como cars, robots, beds, cell phones, drinks, que seriam, né, carros, robôs, camas, celulares e bebidas. Mas algumas terminações exigem um plural diferente, e a gente vai ver aqui uma por uma. Para as terminadas em S, SH, CH, X ou Z, adicionamos ES no final, como bus, dish, watch, fox e quiz, que vão se tornar buzzes, dishes, watches, foxes e quizzes, que seriam, né, ônibus, pratos ou louça, né, no caso, mesma coisa, relógios, raposas e questionários. Para as palavras terminadas em Y precedido de consoante, o que isso significa? São aquelas palavras onde elas são terminadas com Y, mas antes do Y eu tenho uma consoante. Eu removo o Y e adiciono IES, como, por exemplo, story, baby, party, country, que vão se tornar, né, stories, babies, parties e countries. Story, stories é aquela ideia de história, tá? Aquela história fictícia ou uma história sobre você, por exemplo. Baby, né, que vira babies, é o plural, bebês. Parties, festa, festas. E country e countries é país. Então, country, país, countries, países, belezinha? Para as terminadas em Y, mas precedido de vogal, ou seja, tem uma vogal antes do Y, eu simplesmente adiciono o S no final, como na regra geral, correto? Ou seja, se eu tenho toy, key e boy, eu tenho toys, keys e boys, que no caso, brinquedos, chaves e menino. Para as palavras terminadas em O, precedido por consoante, né? Aquela mesma ideia do Y, só que nesse caso, a palavra vai terminar com O, e antes desse O, eu terei uma consoante. A gente vai adicionar ES ao final, como tomato, potato e hero, que, né, vão se tornar tomatoes, potatoes e heroes, né, como aquela série clássica lá que, sinceramente, eu era muito fã. Mas, né, para as palavras terminadas em O, só que precedido por vogal, simplesmente adicionamos o S ao final, como Zoo, Radio e Video, né, que se tornam Zoos, Radios e Videos, que no caso, zoológicos, rádios e vídeos. Eu esqueci de falar de anteriormente ali, tomatoes é tomates, potatoes, que seria batatas, e heroes, heróis. O inglês, ele possui sim alguns plurais irregulares. O que, que significa isso? Significa que esse plural irá mudar a estrutura de alguma forma, ou não sofre alteração alguma. Alguns exemplos são men, que no plural será men, que no caso é homem, só que a ideia aqui é que eu troco o a pelo e. Então, o singular men é com a e o plural homens eu tenho com e, men, beleza? Para foot, que o plural é feet ou pés, então singular foot, plural feet. Eu tenho child, que tem como plural children, que seria crianças. Person, que tem como plural people, pessoas. Sheep, que tem como plural sheep, ovelhas. Ou seja, nesse caso ali de sheep, não está se alterando, né? Em alguns casos, né, quando se referindo a espécies de animais, o plural é o mesmo que o singular, como fish ou deer, que no caso são peixes ou veados. O inglês também possui algumas palavras que, mesmo terminadas com S ou alguma terminação de plural, possuem cargas de singular, como, por exemplo, economics, physics, aerobics, que seriam economia, física e aeróbico. Temos também scissors, glasses, jeans, shorts e pants, que seriam tesoura, óculos, jeans, short e calça. Esses podem geralmente ser acompanhados pela expressão a pair of, que seria um par de. Temos também os substantivos coletivos, né, que são aqueles que indicam, né, um grupo de coisas, animais ou pessoas, como por exemplo committee, crowd, crew, team, company, né, que seriam coisas como comitê, multidão, equipe, time e empresa. No inglês, os substantivos podem também ser definidos como countable e uncountable, ou contáveis e incontáveis. Eu entendo por countable tudo aquilo que pode ser contado por conta própria. Se liga nesses substantivos contáveis, então. Balls, people, chairs, bananas, games. Né? Então, tem palavras aqui bem comuns. Né? Eu tenho balls, serão bolas. People, que é o plural, pessoas. Eu tenho chairs, que seria aquela ideia de cadeiras. Bananas, bananas. E games, que são jogos. Os incontáveis são aqueles que não podem ser contados ou que precisam, né, de outro termo que possibilite que sejam contados. Alguns exemplos são water, oil, rice, money e cold. Né? Então a ideia aqui é água, óleo, arroz, dinheiro e frio. Como você percebeu, eu tenho líquidos, grãos, né, dinheiro, sensações, que são coisas incapazes de serem contadas sem o auxílio de recipientes ou pesagem e valor, no caso do dinheiro. Tá? E esse é um resumo bem completo de tudo que você precisa saber sobre substantivos. Belezinha? Agora, vamos para a próxima classe, que são os adjectives, ou adjetivos, como em português. Os adjectives possuem a mesma função que possuem no português. No caso, funcionam para qualificar o substantivo, ou seja, funcionam como uma característica, informação ou qualidade de um substantivo e andam acompanhados dele, belezinha? Na frase Lucas is a nice friend, você consegue identificar quem estaria funcionando como meu adjective? Bem, Lucas você já sabe que é um substantivo e friend também. Com isso, nos resta um verbo, um artigo e o adjetivo nice, que aqui está dando a qualidade de bom ou legal para o amigo. Bem, alguns exemplos de adjectives são good, beautiful, pretty, small, big, hard, easy, funny, que no caso seriam bom, linda, bonita, pequeno, grande, difícil, fácil e engraçado. Não confundam fun com funny. Fun é uma ideia de algo divertido e funny é engraçado. Tem uma ideiazinha diferente sim. Adjetivo não é só aquilo que é claramente uma qualidade no sentido de bom ou ruim, mas tudo aquilo que especifique algo sobre o substantivo. Se eu falo, por exemplo, I like French movies, eu gosto de filmes franceses, French é um adjetivo indicando a nacionalidade dos filmes. No inglês, é importante lembrar que o adjetivo sempre assume a posição antes do substantivo que está qualificando. Ou seja, não falaremos house big, e sim big house, com o adjetivo big vindo antes do substantivo house. Em português, falaríamos casa grande, e em inglês, big house. Os adjetivos também possuem terminações características que facilitam sua identificação. Vamos dar uma olhada em uma por uma. As terminadas em able ou able ou able, como A-B-L-E e I-B-L-E, como comfortable, incredible, invisible, que seria algo como confortável, incrível e invisível. Temos também as terminadas em all ou y'all, que seria A-L ou I-A-L, como normal, industrial, presidential, que são normal, industrial e presidencial. Temos as terminadas em full, F-U-L, como beautiful, peaceful, wonderful, que seriam lindo, pacífico e maravilhosa. As terminadas em ic, I-C, como classic, heroic, romantic, que em português, clássico, heróico e romântico. As terminadas em ical, que seria I-C-A-L, como political, physical, alphabetical, que seriam política, física e alfabética. As terminadas em ish, né, I-S-H, como British, childish e Irish, que seriam britânico, infantil e irlandês. Temos as terminadas em if ou ative, que seria I-V-E ou A-T-I-V-E, como talkative, creative, active, que são falante, criativo e ativo. As terminadas em less, né, L-E-S-S, como endless, timeless e fearless, que são interminável, atemporal e corajoso. Temos as terminadas em yos, yos ou os, que seria E-O-U-S, I-O-U-S ou O-U-S, como anxious, dangerous e famous, que são ansioso, perigoso e famoso. Temos as terminadas em Y, né? Só o Y mesmo, que seria busy, cloudy, sleepy, que são ocupado, nublado e sonolento. Como vocês viram, muitos adjetivos são criados a partir de outras palavras, como heroic, que vem de hero, ou peaceful, que vem de peace. E isso é algo que será visto em muitos outros exemplos. Os adjectives podem ser feitos com o uso de prefixos também, além dos sufixos, como já vimos. Vamos falar de cada prefixo e ver alguns exemplos agora. Para o prefixo un, eu tenho exemplos como unfair, undead, unhappy, que seriam como injusto. E temos aqui no caso undead, né, que é uma ideia também que utilizamos muito para zumbi, por exemplo. Mas a ideia do undead é morto-vivo ou não morto, né, na tradução direta. Mas no inglês, principalmente na cultura pop, undead é um termo geral para seres considerados mortos, mas que ainda andam pela terra, como zumbis ou vampiros, beleza? Para o prefixo in, eu tenho inactive, inativo, né? Ou para o prefixo im, eu tenho impossible, que é impossível. Para o prefixo ill, eu tenho illegal ou ilegal, né? Para o prefixo er, eu tenho irresponsible, que seria irresponsável. Os adjectives no inglês também podem assumir as funções de comparação e superlatividade. Para adjetivos curtos de até duas sílabas, como fast, eu tenho o comparativo faster e o superlativo fastest. Para adjetivos longos de mais de duas sílabas, como difficult, eu faço no comparativo a construção more difficult e no superlativo a construção most difficult. E temos as variações, né? Less difficult e least difficult. Nesses, a ideia é dizer mais difícil ou mais difícil. E no less e least, temos menos difícil e o menos difícil. Os adjectives no inglês também possuem uma regra na ordem que aparece, já que eu posso assimilar uma série de adjetivos para um único substantivo. A ordem é vista da esquerda para a direita. Então, o mais importante de acordo com essa ordem vem sempre à esquerda dos outros. A ordem é assim: em primeiro temos os adjetivos que falam de opinião, como beautiful. Em segundo, os que falam de tamanho, como big. Em terceiro, os que falam de qualidade física, como thin, que seria, né, fino ou magro. Em quarto, os que falam de formato, como round, que seria redondo. Em quinto, os que falam de idade, como old, velho. Em sexto, os que falam de cor, como blue. Em sétimo, os que falam de origem, como Brazilian. Em oitavo, os que falam de material, como wood ou madeira, né, que seria material. Em nono, os que falam de tipo, como one-sided, que seria unilateral. Em décimo, os que falam de propósito, como cleaning, que seria de limpeza. Então, na frase she has a wonderful long brown hair, nesse caso eu usei wonderful, que está lá na primeira posição, né, como a gente falou, como opinião, porque eu acho wonderful. E aí eu usei long, que está lá na segunda posição, como tamanho. E depois eu usei brown, que está lá na sexta posição, como cor. Então eu coloquei na ordem, né? Ela tem um incrível e longo cabelo castanho. Seria a nossa tradução mais fiel ao sentido. Agora vamos para a nossa pequena pausa e logo logo voltamos com mais um pouquinho sobre as nossas principais classes gramaticais do inglês. See ya! Hey guys, it's teacher Luciano, e eu vim aqui para convidá-los ao meu perfil pessoal. No arroba prof. Luciano Cunha no Instagram, vocês podem ter um contato mais próximo comigo e também acompanhar um pouco mais da minha rotina com o inglês, seja com vídeos ou com posts rápidos e educativos. E, como eu sempre reforço, eu estarei presente lá o máximo que puder para tirar suas dúvidas e auxiliar da melhor maneira que posso nessa caminhada de vocês até a fluência no inglês. Bem, eu espero que vocês não se acanhem e tenham sempre em mente a noção de que estamos juntos nessa caminhada e que a dúvida e o erro são caminhos para o aprendizado real e fiel. Thank you, and I hope I see you again. Bye bye! E dessa forma, já resumimos bastante metade das nossas classes gramaticais principais, né? Que são os nouns e os adjectives, correto? Mas é claro que só com esses dois não conseguimos formular frases inteiras completamente, né? Precisamos, é claro, do principal em uma oração ou frase, que no caso é o nosso verbo, que em inglês chamamos simplesmente de verb. Os verbs no inglês, assim como no português, definem orações e geralmente indicam ações ou estados sobre os sujeitos. Na afirmativa e negativa, os verbos, assim como no português, assumem a posição após o sujeito. Mas, na interrogativa, os verbos assumem a posição antes do sujeito. Então, se liga nesse exemplo aqui. Na frase You are an English student, essa na forma afirmativa, na negativa será You are not an English student. E na interrogativa teremos Are you an English student? Os verbos também assumem algumas outras formas, tendo como as principais os infinitivos, gerúndios e particípios, como no caso infinitive, gerund e participle. Veja um exemplo do mesmo verbo nessas três formas. To study, que seria a base do verbo estudar, que chamamos de infinitivo, e no inglês vem majoritariamente acompanhado pela partícula to. Studying seria o gerund do verbo estudar, que chamamos de gerúndio, que funcionará como um substantivo. I like studying, que eu consigo substituir studying por this. E dessa forma, né, eu entendo que ele funciona como substantivo, beleza? As regras para o gerúndio são curtas. A regra geral é adicionar ing ao final de um verbo, mas há algumas exceções. Para os terminados em e, né, é, como write, eu removo o i, o e, e adiciono ing, ing, para virar writing, escrevendo. Para as palavras com última sílaba ou monossílabas tônicas terminadas em consoante, vogal e consoante, CVC, como run, dobra-se a última letra e adiciona ING para virar running, que no caso é correndo. Para os terminados em IE, como die, mudamos, né, o IE para YING, como dying ou morrendo. Studied seria o past participle, que chamamos de particípio. Esse funciona como adjetivo ou predicativo e geralmente recebe as terminações ed, d, t, en e n. Eles seguem as conjugações dos passados dos verbos regulares e possuem, em grande maioria, verbos irregulares com conjugações próprias, como drunk ou broken, que é bebido e quebrado. E é claro, assim como no português, também temos as conjugações verbais de acordo com os tempos, que no inglês são simples, continuados ou perfeitos, que no caso é simple, continuous e perfect. Mas iremos elaborar melhor sobre eles em cada episódio, sobre cada tempo verbal específico. Bem, agora você já sabe como os nouns, adjectives e verbs se relacionam na língua inglesa. Então vamos continuar o nosso assunto agora para os nossos adverbs. Para entender os adverbs, né, temos que entender como os adjectives funcionaram para os nouns. Lembra? Os adjectives, como vimos, funcionam para qualificar ou acrescentar uma informação a um noun, que no caso seria o substantivo. Os adverbs funcionam para os verbos dessa mesma forma, mas não só os verbos. Aqui eu consigo modificar também adjetivos e outras orações. Portanto, a nossa ideia é modificar a ideia de um verbo, adjetivo ou oração de acordo com as diferentes formas dos advérbios. Então vamos dar uma olhadinha com calma em alguns exemplos? Os adverbs possuem significados próprios, que vão poder seguir uma ideia de time, que é tempo, que aí teremos uma palavra que modifica o verbo para indicar uma ideia de quando aconteceu. Por exemplo, she sleeps early. Early é o advérbio cedo, que na frase indica a ideia de tempo, ela dorme cedo. Manner, maneira, aqui a palavra assumirá uma ideia que indica a forma como alguma ação acontece. No exemplo, they work hard, hard é o meu adverb, indicando uma ideia de maneira, né? Como em eles trabalham duro. Place, seria lugar? Aqui o advérbio serve para indicar algum lugar que define alguma ação, como em I study here. O here passa uma ideia de lugar, indicando que eu estudo aqui. Eu tenho também degree, né, que é grau, que é quando eu falo de um grau na gramática. O que, que é isso? É uma ideia de aumentar ou diminuir. Ou seja, na frase she is so beautiful, so assume uma ideia de grau por estar dando ênfase no quão bonita ela é. Ela é tão bonita. E eu tenho também frequency, que é frequência, que é quando queremos indicar a frequência com a qual uma ação ocorre. Na frase we always go to that club, eu tenho always indicando a frequência, querendo dizer que nós sempre vamos àquele clube. Os adverbs também podem assumir funções de focusing, que seria foco, como em she works especially with children, com especially indicando que ela trabalha não só, mas especialmente com crianças. Ela trabalha especialmente com crianças. No evaluative, que seria avaliativa, como uma ideia de fazer uma avaliação sobre algo indicado por um verbo, como no exemplo, my phone works surprisingly well, com surprisingly indicando a ideia de que o meu telefone funciona surpreendentemente bem. Eu tenho também a ideia de viewpoint, que é ponto de vista, onde eu indico uma ideia de algo particular do meu ponto de vista, como em personally, I hate mango juice, com personally indicando a ideia de que é algo meu, particularmente, eu odeio suco de manga. É claro que há muitos outros exemplos para todas essas classes gramaticais do inglês. É um idioma muito rico em vocabulário e a ideia da aula de hoje era mais elaborar um pouco sobre todas essas classes e como elas se relacionam entre si. Eu espero que tenham aprendido o máximo possível e lembrem-se de aplicar o que aprenderam hoje nos seus estudos, com muita prática, mas prática contextualizada, que se comunica com a realidade. Nossas aulas falam muito de gramática e linguística, mas esse conteúdo precisa ser praticado em contextos reais. Foi ótimo estar aqui mais uma vez com vocês e vocês podem encontrar mais um pouco de mim no Instagram. Eu estou lá como @prof.lucianocunha e também no meu website www.teacherlucky.com.br. Thank you guys e see you next time!
Editado por Mio Media Lab.